hoje nós estamos, graças a Deus, completando 5 anos de aula. E o tempo voa, mas Baruch Hashem. Então, como de costume, no nosso aniversário a gente faz uma aula de algum outro tema. Então hoje também eu quero falar sobre um outro tema muito interessante. Tem uma brachá um pouco comprida que diz as seguintes palavras: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, que é o começo de todas as brachot, a fonte das bênçãos és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo. Asher bachar b'chachamim v'talmideihem, que escolheu os sábios e os seus alunos. V'natan lahem Torah mehar Sinai, e deu a eles a Torá do Monte Sinai, alide Moshe Rabbeinu, por intermédio de Moshe Rabbeinu. V'tzivá otam likro b'Torá, e ordenou-os a ler na Torá, ba Mishnah, na Mishnah, betalmud, no Talmud, ba alachot, e nas leis, liknot chayei shnei olamim, para adquirir a vida dos dois mundos. Ubachar b'Moshe Rabbeinu mikol ha-nevi'im, e escolheu o Moshe Rabbeinu dentre todos os profetas, vediber imot panim el panim, e falou com ele face a face. Sheneemar, conforme está escrito na Torá, pe el pe adaber bo, face a face, eu falei com ele. Ve'acharav bachar bi Yoshua talmido, e depois disso ele escolheu Yoshua, o seu aluno. Ve'shivim zekeinim, e os 70 anciões. Unvi'im, e os profetas. Vachachamim, e os sábios. Vetalmidehem, e os seus alunos. Vetziveotam bishmirat Shabbat, e ordenou-os guardar o Shabbat. Ubehadlakat haner shel Shabbat, e acender a vela de Shabbat. Alguém já viu uma vez essa brachá na vida? Alguém alguma vez falou essa brachá, talvez, não sei exatamente quando, talvez quando acendeu as velas de Shabbat, talvez antes do Kiddush, ou não sei, em algum momento. Interessante, uma brachá desconhecida, comprida e com um conteúdo muito interessante. Nós temos ao longo do ano duas mitzvot ligadas a velas. Uma delas está chegando aí, se Deus quiser, semana que vem, Hanukkah. A outra, as velas de Shabbat. E essas duas mitzvot são mitzvot da casa. Toda casa precisa ter velas de Hanukkah acesas. Toda casa precisa ter velas de Shabbat acesas. Quem vai acender? Alguém da família. Mas nossos sábios dividiram essas duas mitzvot para ninguém ficar chateado. E uma delas foi dada para os homens da casa cuidarem dela. E a outra mitzvah foi dada para as mulheres cuidarem dela. As velas de Hanukkah precisam estar acesas na casa. Quem acende é o marido. As velas de Shabbat precisam estar acesas em casa. Quem as acende? As esposas. Por que justo as esposas que acendem? Existem alguns motivos para isso. Dentre os motivos, consta nos livros que a mulher metsuya babayit. A mulher está sempre em casa. Como a mulher está sempre em casa, e essas velas vêm para ajudar na casa, como nós já vamos falar, Então quem cuida do acendimento delas são as mulheres. Elas que cozinharam, elas que cuidaram da casa, e elas estão o tempo todo em casa. Então elas é que vão acender essas velas de Shabbat. Por que se acende velas de Shabbat? Nossos sábios instituíram essa mitzvah de acender velas de Shabbat por basicamente dois motivos. Primeiro motivo, Oneg Shabbat. Existe uma mitzvah no Shabbat da pessoa a ter proveito do Shabbat. E é comprovado, isso o Talmud já diz no Tratado de Brachot, que quando a pessoa come enxergando o que ele está comendo, ele tem um proveito muito maior da comida. Então existem dois motivos por que se acende velas de Shabbat. Primeiro motivo é a mitzvah de Oneg Shabbat. Oneg Shabbat significa ter proveito do Shabbat. É comprovado, e o Talmud já nos diz no Tratado de Brachot, que a comida é mais saborosa quando você consegue enxergar o que você está comendo. Não dá para se enxergar a comida no escuro. E por isso, precisa ter alguma luz acesa na casa na hora da pessoa comer a janta de Shabbat. No Shabbat não se pode acender o fogo. Então a pessoa vai acender na véspera de Shabbat, para a noite ter as velas acesas à mesa para ele poder comer as velas de Shabbat. Dessa forma ele vai enxergar a comida, vai se sentir melhor. O segundo motivo que consta nas palavras dos nossos sábios é que voda Shabbat, a honra do Shabbat. Como assim a honra do Shabbat? Um dia tão especial como o Shabbat, as pessoas precisam estar bem na casa. Faz parte da honra do Shabbat ter Shalom Bayit. Paz no lar. Paz no lar significa, por exemplo, se a pessoa não enxerga por onde ele está andando e ele tropeça em algum obstáculo, ele vai ficar muito nervoso. E esse nervoso que ele vai ficar pode fazer mal para as outras pessoas na casa e se ele mora sozinho, para ele. A pessoa não está bem. E faz parte do kevod da Shabbat, faz parte da honra do Shabbat, que a pessoa esteja com paz. Esses são os dois básicos motivos por que se acende velas de Shabbat. Bom, obviamente que essas velas devem ser acesas na sexta-feira. Tem um horário específico para serem acesas. Não pode ser muito antes. Obviamente que não pode ser depois que já vai ser Shabbat. E a pessoa acende essas velas. E ao acender as velas de Shabbat, ele faz uma brachá. Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu ladlik ner shel Shabbat. Ele faz uma brachá que Hashem nos ordenou acender essas velas de Shabbat. Que Hashem nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou acender essas velas de Shabbat. Agora tem alguns pontos muito interessantes a serem observados e questionados. Primeiro fato interessante é o que o Talmud fala no Tratado de Shabbat. Talmud diz, Hazahir Bener, a pessoa que é cautelosa em acender as velas, Havian lo Talmidei, Banim Talmidei Hachamim. Ele vai ter filhos sábios. E a pergunta aqui muito óbvia é, qual a conexão? A pessoa que acende as velas de Shabbat vai ter filhos sábios. Qual a conexão entre as velas de Shabbat e a sabedoria dos vídeos? Então, Urashi explica para nós que Ner Mitzvah Vetorah Or. É escrito assim num versículo que a vela é a mitzvah e a Torá a luz. Se a pessoa cuida das velas, ele vai ter Torá. Então, se ele cuida das velas, ele vai ter um filho que estuda bastante Torá. Mas mesmo assim, ainda dá para se explicar um pouco melhor isso. E poderíamos tentar procurar algum motivo um pouco mais forte para isso. Por que justo a pessoa que acende velas de Shabbat vai ter filhos sábios? Segundo lugar, o Talmud diz, quando fala sobre a mitzvah de acender as velas de Shabbat, o Talmud diz que Hadlakat Ner Beshabbat Chová. Acender as velas na sexta-feira para o Shabbat é uma obrigação. E em seguida, a Gemara diz que da mesma forma, Rechitzat Yadayim Veraglayim Bechamin, lavar as mãos, os pés e o rosto com água quente na véspera do Shabbat, para o Shabbat, quer dizer, tomar um banho quente na véspera de Shabbat, também é mitzvah, também é uma obrigação. Curioso, sexta-feira, quando você chega perto das velas, você vai acender as velas, você faz uma brachá. Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu ladlik ner shel Shabbat. No entanto, quando você vai se preparar para ir para o banho, você não faz uma brachá. Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al rechitzat panav yadav veraglav. Então, uma mitzvah também, de lavar a cara, o rosto, lavar as mãos, lavar os pés com água quente. Não tem uma brachá que se faz sobre essa mitzvah na sexta-feira. Se isso é uma obrigação, isso é uma obrigação, e vamos ressaltar que é uma obrigação dos nossos sábios, não uma obrigação da Torá. Se é uma obrigação dos nossos sábios fazer isto e isto, tomar o banho para Shabbat e acender as velas, deveria ter brachá para os dois. Por que só se faz brachá ao acender as velas de Shabbat? Geralmente, se costuma acender para velas de Shabbat, velas, não uma vela, se acende pelo menos duas velas de Shabbat. E muitas pessoas costumam não somente acender duas, que seriam representativas das duas mitzvot de Shabbat, a mitzvah de lembrar do Shabbat e guardar o Shabbat, ou seria relativa à esposa e o marido, muitas pessoas costumam acender conforme o número de membros que tem na família. Tem mais três filhos, está acendendo cinco velas. Por que acender uma vela por membro da família? Tem mais uma coisa interessante na mitzvah de acender velas de Shabbat. Uma coisa que você não encontra em outras mitzvot. Existe uma lei bem severa. Uma pessoa esqueceu de acender as velas de Shabbat uma sexta-feira. Esqueceu. Bom, o que faz uma pessoa que esqueceu de ler a Megillah? Esqueceu, esqueceu. Vai fazer o quê? Perdeu uma mitzvah, perdeu pontos e acabou. Não tem o que fazer agora, não adianta. Não tem o que fazer ano que vem, senão vai ouvir a Megillah. Uma pessoa que deixou de acender as velas numa sexta-feira, tem uma multa. Qual é a multa? Que a partir da semana seguinte, até o final da vida, precisa acender uma vela a mais do que a pessoa estava acostumada a acender. Assim está escrito na Halakha. Assim é a lei. A pessoa costuma acender duas velas para Shabbat. Uma sexta-feira esqueceu de acender velas. A partir de semana que vem, até o final da vida, precisa acender toda sexta-feira três velas. Puxa, que coisa mais engraçada. Não encontramos esse tipo de multa em outras mitzvot. Porque justo a vela de Shabbat, nossos sábios decretaram, se a pessoa perder uma vez, precisa acender para sempre uma a mais. Por que isso? E agora uma pergunta que não tem a ver diretamente, mas indiretamente. Em muitas comunidades... Fala. Sim, sim. Tudo bem, depende do caso. Tem algumas opiniões na Halakha que falam, em vez de acender uma vela a mais, para acender velas maiores. Mas aí depende. Tem que ver cada caso, o que aconteceu exatamente, para ver o que deve ser feito. Mas de uma forma geral, precisa acender uma vela a mais. Em muitas comunidades, na noite de Shabbat, junto com Kabbalat Shabbat, se lê um dos capítulos do Tratado de Shabbat. Tratado de Shabbat, que fala sobre as leis de Shabbat, contém 24 capítulos. E se costuma em muitas sinagogas, na noite de Shabbat, ler o segundo capítulo do Tratado de Shabbat. Do que fala esse capítulo? Esse capítulo basicamente fala sobre as leis de acender velas no Shabbat. O capítulo começa Bamé Madlikinu Vamá Ein Madlikin, com o que se acende e com o que não se acende. Existem regras, o que pode ser usado para acender as velas de Shabbat, o que não pode ser usado. Óleos que são bons, óleos que não são bons, pavios são bons, pavios que não são bons, e assim por diante. A Mishnah lá trata sobre todos esses assuntos, como e quando fazer essa mitzvah de acender as velas de Shabbat. Por que se lê esse capítulo na sinagoga? Afinal, o Tratado de Shabbat tem 24 capítulos. Por que escolheram justo o capítulo 2 para ser lido na sinagoga na hora de Kabbalat Shabbat? Então, muitos explicam que é para as pessoas aprenderem e para as pessoas estarem atentas às leis de acendimento de vela de Shabbat. A pessoa vai toda sexta-feira ler essas leis e vai estar sempre preparada e atenta para ver, será que hoje as velas lá em casa foram acesas direito ou não? Ih, ai, ai, eu usei aquele óleo que a Mishnah fala que não pode usar. Bom, e aí, o que a pessoa faz? Existem costumes que a leitura desse capítulo Bamé Madlikin é lida no começo de Kabbalat Shabbat. No começo de Kabbalat Shabbat, na maioria das sinagogas, não são todas, é ainda antes de Shabbat. Então, se a pessoa lê ali que não pode acender com tal óleo, ele percebe, oi, 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 eu acendi com esse óleo, ainda não é Shabbat. A pessoa pode sair correndo da sinagoga, ir para casa, trocar o óleo e acender direito as velas. Bom, não, falei, quando Kabbalat Shabbat é feito antes de Shabbat. Cedo. Então ainda dá tempo de ir para casa para consertar as velas. Aqui, por exemplo, a gente reza Kabbalat Shabbat cedo. Sim, lógico, não estou falando das mulheres que acenderam as velas, estou falando dos homens que não acenderam as velas, e eles, para eles não é Shabbat enquanto eles não receberem o Shabbat ainda, ou o sol se pôr. Se eles podem consertar as velas, de fato, as mulheres não podem consertar nada. Bom, mas essa explicação é muito boa para lugares que se faz Kabbalat Shabbat cedo, e se lê Bamei Madlikim, se lê esse capítulo, no começo de Kabbalat Shabbat. Aí dá tempo de, eventualmente, o cara sair correndo da sinagoga para consertar. Mas, no final das contas, a maioria dos lugares, Kabbalat Shabbat já está na entrada de Shabbat. E o capítulo Bamei Madlikim, em muitas sinagogas, é lido no final de Kabbalat Shabbat. No final da reza. Não adianta mais para consertar nada, já é Shabbat. Ah, então Shabbat que vem ele vai prestar atenção. Tá bom. Mas mesmo assim, por que justo esse capítulo lê no Shabbat? Parece que tem algum motivo um pouco mais profundo porque nossos sábios escolheram justo esse capítulo para ser lido e estudado na noite de Shabbat. Sim. Sim, você pode estudar quando você quiser. Mas os nossos sábios instituíram para ser dito na reza na Kabbalat Shabbat. A pergunta é por que tem que se ler justo esse capítulo em Kabbalat Shabbat? O que tem de tão especial esse capítulo que precisa ser lido em Kabbalat Shabbat? Ah, tem leis de Shabbat. Bom, tem o tratado inteiro de Shabbat. Então lê o tratado inteiro de Shabbat em Kabbalat Shabbat. Não, nós estamos escolhendo justo esse capítulo. Tem algum motivo, alguma coisa escondida nesse capítulo que precisa ser lido justo ele.
Só pode ser lido na sinagoga?
Não, pode ser lido em casa também, em Kabbalat Shabbat. Bom, então, resumindo, nós temos aqui 5 questões. Primeira questão, o Talmud diz que quem acende as velas de Shabbat terá filhos sábios. Por quê? Segunda questão, por que se faz brachá justo sobre esta obrigação na sexta-feira e não sobre as demais obrigações que tem na sexta-feira, como, por exemplo, tomar banho quente para Shabbat? Terceiro lugar, por que que em muitas famílias se costuma acender mais do que 2 velas? Uma vela relativa e paralela a cada membro da família. Por quê? Quarta pergunta. Essa lei específica que tem quanto às velas de Shabbat, se a pessoa deixou de acender as velas uma semana, esqueceu de acender, precisa acender a partir de então sempre uma vela a mais. Por quê? E quinto lugar, por que nossos sábios escolheram para ser lido na noite de Shabbat, em Kabbalat Shabbat, justo o segundo capítulo do Tratado de Shabbat, que fala a respeito do acendimento das velas de Shabbat. Bom, na verdade, pode-se fazer uma pergunta a respeito desse capítulo também. A Mishnah começa dizendo, Bame madlikinu vamaen madlikin. Com o que se acende e com o que não se acende. Geralmente a Mishnah começa falando as coisas assunto por assunto. E te explica, te faz uma introdução. Então vamos supor, o mais ideal aqui seria a Mishnah dizer, na véspera de Shabbat precisa se acender velas de Shabbat. Ponto. Com o que se acende e com o que não se acende. A Mishnah aqui não faz nenhuma introdução. A Mishnah já vai direto falando com o que se acende e com o que não se acende. Ou seja, com a conclusão, a Mishnah já parte do pressuposto que você sabe que existe a obrigação de acender velas de Shabbat. Ou seja, é uma mitzvah dos nossos sábios. Na Torá você não encontra em nenhum lugar escrito precisa acender velas de véspera de Shabbat. uma mitzvah que nossos sábios instituíram, mas é uma mitzvah que nossos sábios instituíram muito, muito, muito tempo antes. Na época de Moshe Rabbeinu já se acendia velas de Shabbat. Então eles não receberam isso no Monte Sinai. Mas Moshe, ou o Sanedrin, o tribunal na época, instituiu que assim deve ser feito. Todo mundo sabe que precisa se acender velas de Shabbat. E por isso a Mishnah já parte... A partir dessa introdução, você já sabe que tem que acender velas. Não preciso te falar, precisa acender velas na véspera de Shabbat. A Mishnah já parte direto para o segundo passo. O segundo passo é com o que eu posso acender e com o que eu não posso acender essas velas. Há um versículo na Torá, quando fala sobre a mitzvah de Shabbat. E o versículo diz: Lo teva'aru esh bechol moshvoteichem beyom ha-shabbat. Não acendam fogo onde quer que vocês morem no dia do Shabbat. Nós já chegamos a mencionar algumas vezes que existiram vários grupos ao longo das gerações de pessoas que não aceitavam a Torá oral. Os Tzidukim e Baitussim, na época do Talmud, na época da Mishnah. Mais pra frente tinha os Kutim, tinha os Karaim. E assim por diante. Sim, judeus, rebeldes. E diziam que eles não aceitam. Eles só aceitam o que está escrito preto no branco na Torá escrita. O que é Torá oral, nós não aceitamos. Essas pessoas vieram e falaram, escuta aqui. A Torá diz, não pode acender fogo no Shabbat. Lo tevaru esh beyom ha-shabbat. Vocês não vão incendiar. Disseram eles, nós entendemos desse versículo que você não pode ter fogo aceso ao longo do Shabbat. Se é assim, Shabbat é dia de ficar no escuro. Não pode acender fogo, não pode ter fogo aceso, não pode acender na sexta-feira para ficar ardendo no Shabbat. Está escrito na Torá, Lo tevaru esh, não pode ter fogo no Shabbat. E por isso, os Tzidukim, os Baitussim, os Karaim e etc. não acendiam fogo e velas na véspera do Shabbat para Shabbat. Não só isso, mas eles não comiam comida quente no Shabbat. Porque ou para ter comida quente, você precisa ter um fogo aceso, que essa comida está sobre esse fogo, uma chapa. Ou você precisa esquentar essa comida na véspera, envolver ela com cobertores ou alguma coisa que mantenha a temperatura. E no Shabbat você vai comer comida quente, mas aí as pessoas vão dizer, ups, de onde você tem comida quente? Você tem um fogo escondido na tua casa, não pode ter fogo hoje, dizem os Karaim, Baitussim, Tzidukim. E por isso eles diziam, é proibido acender fogo para o Shabbat. E eles diziam, é proibido ter comida quente no Shabbat. Shabbat só se come comida fria. Contudo, nossos sábios dizem no Midrash sobre esse versículo, Lo tevaru esh beyom ha-shabbat, que vocês não podem incendiar fogo no dia do Shabbat. Dizem nossos sábios, sabe de uma coisa? Nós poderíamos pensar que Shabbat é igual ao ano sabático. Vocês sabem que aqui em Israel existem leis de ano sabático, existem um ciclo de 7 anos. Depois de 6 anos, no 7º ano, é proibido trabalhar o campo. Durante 1 ano inteiro, o campo precisa ficar sozinho, não é para mexer nele. A partir do 8º, você volta a plantar nele. E quanto ao ano sabático, existe uma lei que a Torá fala. Qual é a lei que a Torá fala? Antes de começar esse ano, ou seja, no final do 6º ano, você já não pode fazer determinados trabalhos na terra que vão perdurar 7 anos adentro. Dizem nossos sábios no Midrash, você poderia achar que o ano sabático e Shabbat são similares. Assim como o ano sabático, você precisa parar de trabalhar ainda no 6º ano, e você não pode fazer determinadas coisas no 6º ano que vão levar a uma produção no 7º. Assim também, Shabbat, você não pode acender um fogo na sexta-feira que vai arder no Shabbat. Poderíamos pensar isso. Dizem nossos sábios, a Torá fala claro nesse versículo. Vocês não vão acender o fogo onde quer que vocês morem. Quando? Não está escrito sexta. Está escrito Beyom HaShabbat. No dia do Shabbat. Dizem nossos sábios, Beyom HaShabbat você não pode acender. No dia do Shabbat é que Iatamavir você não pode acender fogo. Mas acender na sexta-feira, para ficar ardendo ao longo do Shabbat, não há proibição alguma. E aqui encontra-se mais um motivo por que nossos sábios instituíram acendimento de velas de Shabbat. Não pense que é proibido acender velas na véspera para ficar ardendo no Shabbat. Não pense uma coisa dessas. Muito pelo contrário. É obrigação você acender essas velas na véspera para você ter luz para comer na noite do Shabbat. Para você ter luz para enxergar os obstáculos na casa. Sim. Não, justamente, elas estão lá para iluminar a tua casa.
Não, porque a magia, ela não pode ficar sozinha. Está entendendo? Tem que ter uma luz fora da vela de Shabbat.
Não.
A casa não tem que estar iluminada.
Não, peraí. A mitzvah das velas de Shabbat é a seguinte. Na verdade, antigamente que não tinha iluminação elétrica, a mitzvah era ter velas acesas na sala onde você vai comer e também uma vela em cada outro quarto da casa. Porque afinal você precisa de iluminação. Então você tem as velas de onde você vai comer e você tem que ter uma vela em cada quarto da casa para ter iluminação. Hoje em dia que você tem iluminação elétrica, a mitzvah se resume a você acender velas no lugar onde você vai comer. Nos demais aposentos precisa ter luz. Alguma luz que obviamente você não vai poder apagar lá no Shabbat. Então precisa ter algum sistema que você possa ocultar essa luz. Se ela fica dentro de um armário, uma lampadinha menor que não vai esquentar obviamente o armário. Então uma lâmpada menor, você deixa a porta aberta, está iluminando, você fecha a porta, dá para ir dormir. Ou, por exemplo, pode ser a porta do banheiro aberta e a luz que está no banheiro vem para o quarto e depois, na hora de dormir, você fecha a porta do banheiro. Hoje em dia tem essas kosher lamp, que ela tem É um abajur, tem a lâmpada no meio e você gira uma tampa que cobre essa lâmpada. Então você pode abrir e regular como se fosse a luz. Você não está mexendo na própria lâmpada, você está só fechando uma janelinha que tem nesse abajur. Então tem vários esquemas para você fazer, mas você precisa ter luz em todos os lugares. Pode ser eventualmente tem luz da rua vindo pela janela, então quando você quer dormir você vai fechar a janela, mas você tem luz vindo para o quarto. Mas a mitzvah de acender as velas no lugar onde você vai comer se mantém. Lá você acende velas, faz brachá para essas velas. E não só isso, mas você precisa ficar em companhia delas por algum tempo. Quer dizer, se a pessoa vai acender velas em casa e vai jantar nos filhos e vai voltar para casa, as velas já estão apagadas. Então a pessoa precisa ficar ao lado das velas depois que acende ainda um tempo para ter algum tipo de proveito dessas velas e depois disso ele pode ir embora. Ou, se a pessoa acende com velas compridas que vão durar até ele voltar, a hora que ele volta, ele precisa sentar um pouco lá ao lado, não é para ir dormir direto. Chega em casa, senta ao lado das velas um pouco, fala alguma palavra de Torá, faz alguma tefilá, lê algum livro, conversa um pouco, família, e depois as pessoas vão dormir. Dessa forma ele usufruiu dessa luz. Tem uma mitzvah de Sfirat HaOmer. Mitzvah que nós fazemos entre Pesach e Shavuot. Uma contagem. Mitzvah contar 49 dias. Cada dia a pessoa conta o dia. E para fazer isso também tem uma brachá. Shekidushanu b'mitzvotav etzivanu al Sefirat HaOmer. Também que Hashem nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou a contagem do Omer. Essa mitzvah é uma mitzvah que também muitos e muitos livros nossos sábios perguntam a respeito desta brachá. Por que tem brachá nessa mitzvah? Afinal, tem outras mitzvot na Torá de contagens. E nessas outras mitzvot de contagens não se faz brachá. Por exemplo, a mulher quando está no seu ciclo e depois ela precisa esperar contar 7 dias sem sangramento para poder ir ao mikve. Também é uma contagem. Também é uma mitzvah da Torá essa contagem. E no entanto a mulher não faz uma brachá cada dia que está contando hoje 1, 2, 3 até o 7º. Por que que no Sfirat HaOmer tem brachá? E nas outras mitzvot, por exemplo, no caso do mikve, não tem uma mitzvá de contagem dos dias. Bom, nossos sábios dizem... Sim. Não tem brachá. Isso que eu falei. Tem uma mitzvá de contar os dias, mas não tem brachá para essa mitzvá. Por que não? Por que não tem uma brachá especial? Pessoal, a mulher está fazendo uma mitzvá. Quando ela, naquele dia, conta que hoje é o 3º dia, ela está fazendo uma mitzvá. Por que não tem brachá? Então, nossos sábios nos dizem, uma vez que essa contagem pode ser invalidada, por exemplo, se ela tiver de novo um sangramento, então... Já que essa mitzvah pode ser invalidada, e essa mitzvah, na verdade, é contar cada um dos 7 dias, mais os 7 dias, se no meio for invalidado, ele fez brachá à toa nos dias anteriores, porque ele vai ter que começar a contagem de novo. Bom, se é assim, a pergunta é válida para o Sfirat HaOmer também. A pessoa só faz brachá em Sfirat HaOmer se ele contar todos os dias. Se ele perde um dia da contagem do Sfirat HaOmer, ele depois continua contando, mas não vai fazer brachá. Porque eu vou dizer que hoje é sexto dia do Omer, mas ontem eu não falei que é quinto. Então como é já o sexto, se anteontem foi o quarto e ontem eu não contei? Então se mitzvot de contagem podem ser, de repente, perdida essa contagem. E por isso que eu não faço brachá no caso, por exemplo, dos sete dias da mulher, Sfirat HaOmer também não deveria ter brachá. Contagem do homem. Talvez você vai perder um dia. E aí você fez brachá até aquele dia e depois disso perdeu a contagem. Você fez brachá à toa todos esses dias. Sim. Isso é costume de ler os Teilim, mas não é uma contagem que tem uma mitzvah de contagem. Nada a ver. Explicam nossos mestres o seguinte. A mitzvah de Sfirat HaOmer é mais uma mitzvah que nós tínhamos muitos problemas com os Tzidukim Baitusim e companhia bela. Por quê? Porque lá também, se não tem a Torá oral para te interpretar direito o que você está lendo nos versículos, você vai acabar entendendo errado. E é o que aconteceu com Tzidukim e Baitusim. Tzidukim e Baitusim entendiam que toda vez Sfirat HaOmer precisa começar num domingo. E nossos sábios dizem que não, eles estão tirando uma conclusão errada. A contagem do Omer começa no segundo dia de Pesach. Não faz diferença que dia da semana isso cai. E eles também tentavam causar um monte de problemas, tentavam enganar para conseguir que fazer o calendário calhar para o segundo dia de Pesach ser no domingo, para ficar de acordo com a opinião deles. Além disso, se era Shabbat, se eles não conseguiram fazer o calendário cair justo como eles querem, e a segunda noite de Pesach coincidia com Shabbat, tem uma mitzvah da Torá lá, mitzvah do Omer, de colher o Omer. Se colhia a cevada para poder fazer uma oferenda no Beit HaMikdash. Ah, mas é Shabbat. Shabbat não pode colher. Mas aqui a Torá fala que você é obrigado a colher essa cevada, mesmo que é Shabbat. De novo, Tzidukim falava, ops, não pode. O que nossos sábios faziam com essa mitzvah de Sfirat HaOmer? Nossos sábios faziam todo um tararam. E quando iam cortar a cevada, eles faziam perguntas públicas para todo mundo ouvir. E falavam, que dia é hoje? Todo mundo respondia, hoje é Shabbat. Falava, opa, hoje é Shabbat? Sim, vamos cortar o Omer. Aí o pessoal respondia, sim, vamos cortar o Omer. Eles faziam toda uma cerimônia para os Tzidukim e Baitusim verem, ó, vocês estão errados. Vocês estão querendo interpretar a Torá como vocês acham. Mas a Torá tem a Torá oral junto. E você não pode ficar inventando o que você quer. Tem regras, e a Torá fala que mesmo que é Shabbat, vamos cortar o Omer. Explica nossos mestres. Uma vez que a mitzvah do Omer envolvia toda essa discussão, toda essa bagunça com os Tzidukim, nossos sábios estipularam, por mais que é uma mitzvah de contagem, precisa fazer uma brachá. Precisa fazer uma brachá, asher ki deshanu be mitzvotav vetzivanu. que nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou a contagem do Omer. E essa contagem do Omer nós contamos e nós fazemos essas mitzvot ligadas ao Omer de acordo com a Torá oral. Não existe separação da Torá escrita e da Torá oral. Essa brachá, Asher kideshanu b'mitzvotav, que nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou. Se você fala essa brachá sobre shofar, por exemplo, dá para se entender. Deus nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou tocar o shofar. Tá lá, abre o Chumash, está escrito, tem que tocar o shofar no Rosh Hashanah. Se você faz essa brachá quando você coloca tefilim, está escrito na Torá que tem que colocar o tefilim todos os dias. Então você fala que Hashem nos ordenou colocar o tefilim. Quando nós chegamos a uma mitzvah, por exemplo, que nós estávamos abordando antes, a mitzvah de acender velas de Shabbat, que não constam na Torá, onde está escrito na Torá que tem que acender velas de Shabbat, não está. Isso é uma mitzvah que nossos sábios nos instruíram. Ou velas de Hanukkah. Velas de Hanukkah não estão escritas na Torá que precisam ser acendidas. Nossos sábios é que instituíram que nós vamos acender velas de Hanukkah por causa do milagre todo que aconteceu. Então como nessa brachá você fala, Deus, você nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou acender velas de Hanukkah. Deus te ordenou acender velas de Hanukkah? Onde? Nossos sábios instituíram acender velas de Hanukkah. Nossos sábios instituíram acender velas de Shabbat. Mas na Torá não está escrito isso. Como você faz uma brachá dizendo você, Deus nos ordenou? Onde Deus nos ordenou isso? Nossos mestres nos ordenaram, mas não Deus. Essa pergunta que o tratado de Shabbat faz, Talmud faz. Fala. Deus também nos ordenou fazer a Torá oral de Deus. Oh, tá certo. Muito bem. Você já está respondendo. Essa resposta que o Talmud dá. O Talmud diz, onde é que Deus nos ordenou acender velas de Hanukkah? Deus nos ordenou quando ele disse que você deve obedecer aquilo que os sábios te instruírem. Então quando você acende as velas de Hanukkah, você indiretamente ou até diretamente está cumprindo uma mitzvah da Torá de obedecer aquilo que os sábios vão instruir. Sim? Compilaram. Mas tudo bem, a mitzvah de acender velas de Hanukkah, ou a mitzvah de acender velas de Shabbat, não veio com a Torá oral. Não. Não. Não? Não? Hashem em nenhum momento ordenou acender velas de Shabbat. Isso faz parte das mitzvot que nossos sábios instituíram. Lembra que nós mencionamos que tem 7 mitzvot que nossos sábios instituíram? Essa é uma das 7. Acender velas de Shabbat. Não. Kiddush é a lembrança. Então, voltando aqui. Fala.
É complicado.
Não. Não. Então vamos explicar de novo. Pela Torá escrita e pela Torá oral, não há obrigação de acender velas de Shabbat ou de Hanukkah. Não tem. Nossos sábios, no meio da Torá oral que eles escreveram, instituíram, quer dizer, aproveitaram o mesmo livro, onde eles estão escrevendo a Torá oral, e lá eles instituíram a obrigação de acender velas de Hanukkah e velas de Shabbat.
Mas aí tem a relação com a reza. A reza fala que Deus ordenou.
Sim. Então, antes de você fazer essa mitzvah, você fala a brachá que Hashem nos ordenou. Pergunta o Talmud, onde Deus ordenou? Não estou sabendo que Deus ordenou. As velas de Hanukkah e de Shabbat, não foi Deus que ordenou, e sim os nossos sábios que ordenaram você acender. Não fala, então o Talmud responde o que a Adriana falou. Que você tem a obrigação de respeitar as instituições dos sábios. Isso é uma mitzvah da Torá. A Torá fala, Lotasur minadavar asher yagidu lecha. Você não pode desviar das palavras que te instruírem no Sanhedrin. Então Deus ordenou você acatar as instituições dos sábios. O que eles vão falar, não sei. Quer dizer, obviamente que Deus sabe. Nós não sabemos. Mas a partir do momento que os sábios instituíram, precisa acender velas de Shabbat, precisa acender velas de Hanukkah. É isso que nós estamos falando. Essa é a pergunta. Então, primeiro, nós já vimos duas explicações, que nossos sábios instituíram velas de Shabbat para que a pessoa não fique no escuro. Não fique no escuro ou porque a comida não tem o mesmo sabor e a pessoa precisa aproveitar no Shabbat e comer uma refeição direito, ou porque ele vai tropeçar no Shabbat, vai ficar nervoso no Shabbat, e Shabbat é um dia para a pessoa estar em paz. Para isso, nossos sábios instituíram acenda velas de Shabbat. Quando você faz a brachá e fala, Deus, você nos ordenou acender as velas de Shabbat, é porque indiretamente você nos ordenou. Você, Deus, nos ordenou acatar as ordens dos nossos sábios. Por conseguinte, se nossos sábios mandaram acender as velas, quando nós acendemos as velas, nós estamos obedecendo Deus que mandou obedecer as ordens dos nossos sábios. É exatamente para isso que servem velas. Então, pelo mesmo motivo que nossos sábios instituíram brachá sobre a contagem do Homer. Nossos sábios instituíram brachá sobre a contagem do Homer. Por mais que é uma mitzvah de contagem que a pessoa pode perder ou sei lá o quê, nossos sábios instituíram justamente para demonstrar que nós temos a obrigação de acatar as ordens dos nossos sábios e não ficar interpretando a Torá do jeito que a pessoa quer, como os Karaim, Baitussim, etc. Da mesma forma, nossos sábios instituíram que na véspera do Shabbat, Quando você for acender as velas de Shabbat, você precisa fazer uma brachá. E diferentemente, por exemplo, de tomar banho quente na véspera do Shabbat, que não tem brachá, a mitzvah de acender velas sim tem brachá. Por quê? Porque a mitzvah de lavar com água quente, ninguém veio discutir, ninguém veio questionar, ninguém veio reclamar. A mitzvah de acender velas na véspera do Shabbat, os caraim vieram e falaram, não pode acender velas, acender vela na sexta para ficar acesa no Shabbat, não pode ter vela acesa no Shabbat. Por isso nós sabemos falar, não sabe de uma coisa? Quando você for fazer a mitzvah que nós estamos ordenando, de acender velas na véspera do Shabbat, acende com brachá. E nessa brachá você vai falar o quê? Que você, Deus nos ordenou acender essas velas. Quando Deus nos ordenou? Quando Deus nos mandou acatar as ordens e as instituições dos nossos sábios. Para você, no momento que você acende essa vela de Shabbat, você mostrar para as pessoas, Baitussim, Karaim e companhia, que não só que eu agora vou acender uma vela, não só que é permitido acender as velas para arderem no Shabbat, ainda é uma mitzvah fazer isso, e não só uma mitzvah dos nossos sábios fazer isso, mas é uma mitzvah que Deus ordenou acatar estas ordens. Por isso que você faz brachá. Então nós tínhamos perguntado por que justo essa mitzvah tem brachá? Essa mitzvah tem brachá para que você, por intermédio dessa brachá, demonstre para todas as pessoas que eu vou acender as velas e eu vou acatar as ordens dos nossos sábios e com isso eu vou estar fazendo a vontade de Hashem, que é acatar as instituições dos nossos sábios. E esse também é o motivo pelo qual instituíram nossos sábios para na noite de Shabbat, em Kabbalat Shabbat, ler justo o capítulo 2 do tratado de Shabbat na sinagoga, ou o que seja, onde quer que você esteja, em Kabbalat Shabbat. Por que você lê justo esse capítulo? Para mostrar para todas as pessoas que não somente que se pode acender velas na véspera do Shabbat para arderem ao longo do Shabbat. É mitzvah fazer isso. Onde está escrito? Está aqui. Estamos lendo agora, Kabbalat Shabbat. Com o que pode acender, com o que não pode acender, como que se acende, e etc, etc. Está vendo? Está aqui. Aqui estão as leis. Nossos sábios falaram claramente essas leis. Não só não tem problema, é obrigatório fazer isso. Olha que incrível. Aquela brachá que eu comecei a aula. E que vocês falaram que nunca viram essa brachá e nunca fizeram essa brachá. Essa é uma brachá que foi encontrada na famosa Gnizá de Cahir, Cairo. Gnizá é o lugar onde se coloca todos os livros, papéis, que estão escritos palavras sagradas, não se pode jogar fora. Então toda a sinagoga tem um lugar onde você coloca, e depois geralmente se leva e se enterra isso no cemitério. No Cairo foi achada dentro da sinagoga uma gnizá de centenas de anos. Tem um monte de papéis escritos, um monte de livros, um monte de manuscritos. Dentre esses manuscritos foi encontrada esta brachá que se costumava falar lá antes da leitura desse capítulo 2 na noite de Shabbat. Olha o texto da Brachá de novo. E agora você vai entender por que eles faziam essa Brachá. Eles falavam, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, que escolheu nossos sábios e os seus alunos e deu a eles a Torá do Monte Sinai por intermédio de Moshe Rabbeinu. E ordenou eles a ler a Torá, Mishnah, Talmud, Alahá, para adquirir a vida dos dois mundos, quer dizer, esse mundo e o mundo vindouro. E escolheu Moshe Rabbeinu dentre todos os profetas e falou com ele face a face, conforme está escrito na Torá, face a face, Deus falou com ele. E depois disso ele escolheu Yehoshua, o seu discípulo, e os 70 anciões, e os profetas, e os sábios, e os alunos deles, e ordenou a eles sobre guardar o Shabat e acender as velas de Shabat. Em seguida, em Cairo, eles começavam a ler o trecho da Mishnah com o que pode acender e com o que não pode acender as velas de Shabat. Ou seja, por que que se lê esse capítulo na sinagoga? Por que que se lê em Kabbalat Shabbat esse capítulo que fala sobre acender as velas de Shabbat? Para enfatizar e interiorizar em todos os membros da comunidade a obrigação que nós temos de acatar aquilo que nossos sábios nos dizem. Ao ponto tal que eles liam, antes de ler esse capítulo, eles faziam uma brachá especial. Uma brachá que está declarando tudo isso. Como Hashem escolheu Moshe Rabbeinu, e como Hashem escolheu Yoshua, e como escolheu os seus sábios, e todos os sábios que teve ao longo das gerações, e nos ordenou acatar as suas ordens. Por exemplo, acendendo as velas de Shabbat. E é por isso que nossos sábios deram também uma multa para a mulher que esqueceu de acender as velas algum Shabbat. Peraí, por que você deixou de acender as velas de Shabbat? Será que você está começando a pensar como os caraim que não pode acender velas? Isso é grave. Desde quando a pessoa pode começar a interpretar a Torá conforme o que ele acha? Desde quando ele pode deixar de ouvir toda uma dinastia de sábios? Desde Moshe Rabbeinu, que receberam a Torá oral para saber exatamente o que a Torá está te falando, de repente a pessoa resolveu agora que ele vai deixar de acender velas na véspera de Shabbat. Opa! Essa pessoa, então, parece que está começando a acreditar nos caraim. Está deixando de acreditar na Torá oral. Diz o nosso sábio, se a pessoa está assim descuidada, a partir de agora, sem uma vela a mais toda semana para aprender que nós temos que seguir aquilo que nossos sábios nos transmitem. Também, nós podemos assim entender por quê? Que em muitas casas se costuma acender uma vela por membro da família. Porque essa vela, na verdade, quando a pessoa está acendendo na véspera do Shabbat, é uma vela que não só tem uma mitzvah, não só está iluminando a casa, não só vai fazer ele não tropeçar na casa, não só vai fazer ele comer uma refeição mais saborosa, mas é uma vela que tem um simbolismo por trás dela. É uma vela que demonstra: nesta casa nós acatamos as ordens dos nossos sábios. Nesta casa Vetzivano nos ordenou, nós seguimos aquilo que Hashem nos ordenou a obedecer aquilo que nossos sábios falam. Nessa casa nós não interpretamos a Torá conforme o que nós achamos. Lemos, eu acho que... Não! Aqui nós seguimos aquilo que nossos sábios, com toda a sua dinastia, nos transmitiram da Torá oral. E por isso eu vou acender uma vela por membro, demonstrando que cada membro aqui da família faz parte disso. Cada membro da família aqui acata as ordens dos nossos sábios. E aí nós podemos também dizer por que que o Talmud diz que quem acende velas vai ter filhos sábios. Se uma pessoa acende as velas de Shabbat e ele demonstra como ele acata as ordens dos sábios, ele demonstra como ele sabe que existe uma dinastia que traz para nós a Torá oral e nós temos que ouvir o que eles têm a dizer. Essa pessoa que acende a vela demonstrando isso é uma pessoa que merece que o seu filho seja uma continuidade dessa dinastia. Por isso o Talmud diz, se a pessoa acende as velas, ele vai ter de fato essa continuidade de dentro dessa casa, porque essa é uma casa que demonstra como eles sabem respeitar as palavras dos nossos sábios, Vetzivano, que Hashem nos ordenou, obedecer, ouvir e conhecer o que a Torá nos diz por intermédio da Torá oral que vem por essa dinastia de sábios.